Comissão, que nós, em princípio, entregaremos amanhã no gabinete do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, aqui chegarão, onde estarão alguns anexos de resposta ao processo de contraditório que julgo os Srs. Deputados têm interesse em conhecer.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
Bom, eu só queria precisar que concordar não é igual que não se opor. Era só para precisar isso.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
É verdade, e portanto, se posto assim, se há uma concordância explícita, eu tenho alguma dificuldade em dizê-lo. E hão de ver, num documento, inclusivamente, que é uma troca de WhatsApps, em que muitas vezes são símbolos que significam qualquer coisa.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
Passando para o tema sobre quem é que sabia deste processo no quadro do Governo, comecemos pelo Ministro das Infraestruturas, já é bem conhecido aquilo que tem sido dito publicamente. A pergunta, vou diretamente à pergunta, é saber se aquilo que o Ministro das Infraestruturas ou também outros depoentes que conversaram com a EGF e declararam determinadas informações à EGF, se contrariam aquilo que o Ministro das Infraestruturas disse publicamente.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Não tenho presente qualquer contradição àquilo que foi escrito pelo Sr. Ministro das Infraestruturas.
Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra para continuar a inquirição.
Ou seja, não há nenhuma demonstração que, de alguma forma, demonstre que o Ministro das Infraestruturas sabia mais do que disse.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Não tenho razões para pensar o contrário.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar em
questão. Uma questão importante tem a ver com a questão dos fundamentos legais ou da forma de cálculo do valor da indemnização. É um tema relevante, a pergunta é muito simples, é saber se há prova ou declarações que revelem que o ex-ministro sabia desse modelo de indemnização, do enquadramento legal e do cálculo.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Dos elementos que recolhemos, julgo que não havia, digamos, um conhecimento em pormenor do que estava envolvido.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar a inquirição.
O ex-ministro não interagiu com a tutela financeira. A pergunta é, tinha de o fazer?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Em nossa opinião, não forçosamente.
Deputado Carlos Pereira, pode continuar a inquirição.
Ou seja, no quadro legal não tinha obrigação de fazer nenhuma comunicação às finanças.
Tem a palavra.
No quadro legal não tinha essa necessidade.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode
continuar. Passemos ao Secretário de Estado das Infraestruturas. Acompanhou o processo negocial. A pergunta é mais ou menos semelhante, é se acompanhou todos os seus termos e se há evidências que o Secretário de Estado sabia destas matérias, enquadramento legal e o próprio teor do acordo, não apenas as questões de valores.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Tal como referi na minha intervenção inicial, julgamos, ou estamos em crer, que os membros do Governo envolvidos, no fundo, não tiveram essa preocupação, uma vez que isso lhes foi de alguma forma assegurado, quer dizer, o enquadramento legal nunca sequer lhe foi posto em causa.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar a inquirição.
Sobre os ex-ministros, o ex-ministro das Finanças e ex-ministro do Tesouro, João Leão e Miguel Cruz, há indícios que, quer seja as infraestruturas, seja a CEO ou o Presidente do Conselho de Administração, alguma vez tenham comunicado às finanças este processo?
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Os elementos objetivos que temos conduzem à opinião contrária, que não tiveram conhecimento do processo.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pedia-lhe atenção ao tempo e dava-lhe a palavra para continuar a inquirição.
Finalmente, no que diz respeito ao conhecimento do tema, o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina, que entrou quando o processo já estava terminado, não tendo sido reportado aos anteriores titulares, como disse, há alguma forma, algum indício que pudesse ter tomado conhecimento?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Do nosso ponto de vista, não.
Obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carlos Pereira. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Quem é que, qual é o seu deputado? O seu deputado Hugo Carneiro. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, ainda antes do tempo começar a contar, eu gostava de fazer um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos.
Com certeza, Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem. Então, nós começamos esta, antes de mais cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar os representantes da IGF, os senhores jornalistas e os serviços. Antes de prosseguir com a minha inquirição, eu julgo que é boa prática das comissões de inquérito, uma vez que as comissões de inquérito não constituem uma comissão vulgar, advertir todas as pessoas, não só quem está cá hoje, mas todos aqueles que se irão seguir, do especial regime legal que protege as comissões de inquérito e lhes atribui especiais poderes. Nomeadamente o artigo 13º, número 1 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que diz que as comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes de investigação das autoridades sociais, que estas não estejam constitucionalmente reservados. E depois, em particular, também o artigo 17º, número 1, que diz que a falta de comparência ou recusa de depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. Portanto, as partes, quando são ouvidas, devem ser advertidas deste facto e das suas especiais responsabilidades. E isto cruza também com um outro elemento pelo qual começou esta audição, porque eu não irei restringir nenhuma pergunta das que vou fazer à matéria do relatório da IGF, uma vez que nós não só temos os responsáveis por esse relatório, mas também temos técnicos bastante especializados na inspeção da administração pública e, portanto, numa qualidade ou na outra, eu sentir-me-ei livre de colocar as questões que entender, atentos os poderes da Comissão de Inquérito. E, portanto, gostava que o Sr. Presidente estivesse ciente disto e que, se aceitar a minha sugestão, fizesse a advertência que indiquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos os convocados para serem ouvidos na nossa Comissão de Inquérito são precisamente notificados com o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e, portanto, dizer-lhe que é de facto dessa forma que é feita a convocatória pelos nossos serviços. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito então para cumprimentar novamente o Sr. Inspetor-Geral António Ferreira dos Santos, a Dra. Fátima Coelho e a Dra. Cátia Reis Santos. E a primeira pergunta que coloco hoje é: nós tivemos conhecimento que a Sra. Christine Omier Weidner respondeu hoje ao contraditório da audiência prévia no âmbito do seu pedido de destituição com justa causa, e eu pergunto se a IGF tem conhecimento dessa resposta ou se pretende vir a ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tivemos conhecimento pela imprensa.
Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
O relatório da IGF foi pedido pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro das Infraestruturas e aquilo que nos parece é que em causa está, neste processo todo, a avaliação também das responsabilidades funcionais e políticas. E o relatório parece ser parcial neste âmbito e, portanto, importa esclarecer exatamente o âmbito dos poderes da IGF, uma vez que se referiu também, de alguma forma, a isso no início, mas eu acho que devemos ir mais longe. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar é se o âmbito do mandato da IGF é restrito ao pedido que foi feito pelos ministros ou pode ser mais extenso?
Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral para responder.
Não houve, digamos, uma delimitação, digamos, do nosso trabalho. A opção que nós tomámos de restringir à questão em concreto, isto é, a cessação de funções da Sra. Alexandra Reis, foi exclusivamente da IGF. Porque entendemos que era um processo urgente e, como tal, tínhamos de dar uma resposta em tempo útil. E foi isso que fizemos.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Se o deputado pode continuar a inquirição, faz favor.
Posso depreender, então, das suas palavras, que a IGF não coloca de parte a possibilidade de abrir novas auditorias?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
Sobre este caso em concreto, não.
Sr. Deputado, tem a palavra, querendo, para continuar a inquirição?
sobre o processo TAP e toda esta confusão relacionada com o processo TAP.
Inspetor-Geral, tem a palavra.
Sobre o processo TAP, genericamente, com certeza que a IGF poderá vir a fazer outras intervenções, como aliás temos feito, digamos, nos últimos anos, fizemos algumas.
Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Eu vou ajudar com as perguntas que vou fazer mais à frente e vai perceber onde é que eu quero chegar. Se o relatório, quando é terminado, ele é submetido, em termos de hierarquia, à homologação do Ministro das Finanças. Confirma isto?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Como todos os processos de auditoria da IGF, são submetidos à homologação do Sr. Ministro das Finanças.
Sr. Deputado do Carneiro, faz favor, pode continuar.
Se o Sr. Ministro das Finanças fosse visado com a imputação de algum tipo de responsabilidade, de que forma é que atuaria a Inspeção-Geral de Finanças?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Acho que procederíamos exatamente da mesma forma.
Deputado Carneiro,
Submeteria o relatório à consideração do Sr. Ministro das Finanças. Se ele homologasse, ele poderia ser enviado, por exemplo, ao Tribunal de Contas. Se não homologasse, ficaria na reserva do Ministério das Finanças, é isso?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Os relatórios da Inspeção-Geral de Finanças só têm uma existência legal após a respectiva homologação. O Sr. Deputado está-me a colocar perante uma questão hipotética que eu, como deve entender, tenho alguma dificuldade em responder. Não é? Teoricamente diria que sim, que seria o Sr. Ministro a decidir em causa própria, digamos assim.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
O relatório ignora o papel do acionista-Estado, e esta foi uma opção da Inspeção-Geral de Finanças, por aquilo que acabou de dizer há pouco, quando definiram o âmbito e tinham uma relativa liberdade. Tendo em conta a análise e o conhecimento que a IGF tem, qual é, afinal, a função do acionista-Estado enquanto acionista, e neste caso, enquanto acionista da TAP?
O Inspetor-Geral tem a palavra.
Efetivamente... A questão não é propriamente que a IGF tenha esquecido o papel do acionista-Estado. Temos que perceber é que a IGF é fundamentalmente um organismo de controle financeiro. E foi nessa perspectiva que abarcámos, enfrentámos este trabalho, digamos assim. Naturalmente que existem regulamentos, existe o Estatuto de Gestão Público, existe os Estatutos da Empresa, no fundo... tivemos presentes e podemos, digamos, concluir que o acionista poderia decidir relativamente ao não cumprimento desses mesmos normativos e foi isso que fizemos. Colocámos nas mãos do acionista-Estado a decisão final sobre um processo que tentámos, de alguma forma, factualmente apresentar.
Sr. Deputado Carneiro, pode continuar, se entender.
À IGF cabe averiguar a legalidade e a execução financeira, mas também a boa gestão pública. O exercício ou a omissão desse exercício por parte do acionista, das decisões que lhe cabe tomar, podem prejudicar quer as questões de legalidade, quer as questões de execução financeira. Confirma isto?
Sim, é verdade que também temos responsabilidades na avaliação da boa gestão pública. Neste caso em concreto, aquilo que entendemos que era relevante responder ao pedido era a questão da indemnização da Sra. Engenheira Alexandra Reis e, numa perspectiva financeira, qual era a saída.
Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Tendo em conta a pergunta genérica que há pouco lhe fiz, agora percebe um bocadinho mais alguns exemplos onde poderemos chegar e, portanto, eu pergunto-lhe se vai abrir alguma auditoria relativamente à gestão do Estado ou, pelo menos, ao exercício dos direitos de acionista do Estado, tendo em conta aquilo que conhece hoje.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Em regra, o plano de atividades da IGF, também ele é aprovado pelo Sr. Ministro das Finanças. Submetemos o nosso plano para este ano, no ano passado. Naturalmente que não tínhamos previsto essa auditoria. O Inspetor-Geral também tem competências para avançar com alguma auditoria. Mas do conhecimento público que temos... que o próprio Tribunal de Contas, de alguma forma, irá atuar neste âmbito e fará, aliás, por várias vezes ao longo do processo, o afirmou o Sr. Vice-Presidente José Tavares, nós pensamos que será um desperdício em termos dinheiros públicos, o controle estar, digamos, a atuar em várias frentes. E, portanto, neste momento preciso, não tenho qualquer intenção de desenvolver